Sorriso está completando 30 anos esse ano. Puxa vida, parabéns, que Deus abençoe imensamente vocês, viu, Tonho? Um abraço. Hugo Matos está aqui. Finalmente temos uma sequência de vitórias em casa. Não vamos deixar dessa vez um lanterna se habilitar em cima de nós. Quanto à Copa do Mundo, hoje vence apertado e avança. Eu acho que vence também, viu? Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Botar o Martinelli no time, não por ser ele, mas pelo Brasil, jogar com 4 atacantes, possivelmente hoje de novo. Esquema que já não deu certo e o Ancelotti está insistindo nisso. E a curiosidade, porque como é muito calor, o jogo vai ter na hora uma temperatura, uma sensação térmica de quase 40 graus. Você imagina para os noruegueses isso? Eu estava vendo o dia a dia deles na preparação, eles treinaram os jogadores, pedalaram na sauna. Na sauna. Eles puseram bicicletas ergométricas para os jogadores na sauna, para eles darem, né? Aqueles piques grandes ali na hora da bicicleta ali e tal. Isso é pique, fala, pedalar fortemente ali, para eles poderem ir se acostumando mais ou menos com o calor. Quer dizer, olha só, o que vai ser para eles também encarar esse calor senegalesco hoje lá nos Estados Unidos. Acho que o Brasil passa, mas o jogo vai ser bem difícil. Linhares, que música sensacional essa do Paulo Rossi, viu? Coloque nas redes sociais. Você já falou algumas vezes que consegue sentir o entrevistado pela voz. E você falando do Plantão Sorriso, ao falar da história do Papai Noel no hospital, sua voz trouxe emoção contando pra gente. Você é sensacional. Forte abraço, vamos pra cima, Tubarão. Obrigado, Zé Rogério. Tive que segurar o choro aqui pra não contar essa história. Não chorar aqui, né, ao vivo, porque é um domingo tão feliz com a vitória do Londrina, mas essa história emociona, né? E um amigo meu também que já foi Papai Noel, em shoppings aqui da cidade, né? De vez em quando ele faz nesse papel, ele fala de pedidos assim, tristes que as crianças fazem muitas vezes. No caso ali no hospital infantil, lá no GRAAC, a criança pediu cabelo, como eu falei. Agora, a gente vê, me contou uma vez esse meu amigo Papai Noel Rodrigo, que uma criança sentou no meu colo, pediu um cachorro quente. Aí, teve uma vez uma criança que pediu pra mim que ela... presente dela seria o papai parar de bater na mamãe. Então imagina a situação ali, né? Geralmente as crianças veem o Papai Noel, ficam felizes, abraçam, mas vê alguns pedidos realmente que desmontam, porque o Papai Noel que tá ali, tá fantasiado, mas ele não é uma fantasia, ele é um ser humano que tá por trás ali. Então sente a criança pequena chegar e fazer alguns pedidos assim, difícil, né? Bem difícil. Rodrigo, já trabalhei na capital, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Vi muitas crianças com essa doença, o Valdivino Prestes de Oliveira, é verdade, a gente só pode rezar por elas e pelos pais também, né? Os pais que são os alicerces, a gente sabe que os pais também têm que estar bem fisicamente e espiritualmente, mentalmente, mas não é fácil. Rodrigo, trabalhei 17 anos na pediatria do Hospital do Câncer, só eu sei o que passei lá. O Tubarão ontem deu show, querida Vilma Amâncio Sampaio, Felisberto Cabreira, grande Felisberto Cabreira Beca. Rodrigo, será que conseguiram achar o sapo do VGD? Acho que sim, né? Que grande vitória do Londrina ontem. Micali mudou Londrina da água pro vinho. Hoje estou com mais medo da Noruega do que do Japão. Acho que hoje vai ser 1-1, ganharemos nos pênaltis. Caramba, Beca. Ganhar nos pênaltis, aí o coração também bate forte, hein? Aí fica difícil realmente de suportar, mas o jogo vai ser difícil. Agora, a questão do sapo do VGD, diziam, né? Dizem que o Jair Bala mandou enterrar uma caveira de burro lá no Estádio do Café, antes da final entre Londrina e CSA em 80 na Taça de Prata. Reza essa lenda, dizem, por aí gostava de uma macumbinha, né? O Jair Bala, o falecido Jair Bala. Então tem algumas histórias que a gente ouve. E a história é que tiraram um sapo enterrado do Parque São Jorge pro Corinthians ser campeão paulista em 77. O Roberto Diogun, que trabalhou muitos anos com o Luxemburgo, conta essa história. Foram lá no meio da madrugada, tinha que ser um horário tal, foi ele, foram os ajudantes dele, o Vicente Matheus e a Marlene Matheus. Chovia torrencialmente, até que cava daqui, cava dali, não, sapo tá aqui, cava ali, não acho, cava de lá, não, sapo tá lá, cava, até que finalmente acharam o sapo. E diz o Roberto Diogun que no momento que tiraram o sapo da terra com a pá, deu um relâmpago daqueles assim que clareou a cidade de São Paulo. Aí, olha o sapo. Mas não era esse sapo, não. Aquele sapo é de 77. Tava morto em 77, não sobrou nem o osso dele. Olha o sapo. Então ontem. Eu vou entrevistar o sapo aqui, olha. Já entrevistei tanta gente importante. Já entrevistei aqui no programa Plantão Pai Querer quase 700 nomes. Passou o Pelé, foram mais de 100 entrevistas internacionais. Foi a 20 países aqui pela mesa do estúdio através do Plantão Pai Querer entrevistar jogadores de tantas nacionalidades diferentes. Mas pela primeira vez eu vou entrevistar um sapo aqui no programa. Ô sapo, vem cá. Opa, como é que você tá? Um prazer. Ah, olha só, ele falou, puxa, Rodrigo, nunca imaginei que um dia dar entrevista num programa que entrevistou o Pelé. Pois é, ô sapo, mas vem cá, como é que é o seu nome? Você é um sapo ou você é uma sapa? Ah, Clotilde, é uma sapa, Valdeir Jorge, é uma sapa. Ô Clotilde, vem cá, fazia quanto tempo que estava enterrada lá no VGD, Clotilde? Conta pra gente. Ah, fazia tempo então? Desde a Série C no ano passado, que o time não ganhava, não ganhou no quadrangular final aí, né? Ah, tá. Quem enterrou você lá? Ah, que é? Foi o pessoal do Operário que te enterrou aqui no VGD? Foi o pessoal do Operário? Mas você não pode falar quem é, ô Clotilde? Ô Clotilde, agora que você saiu daí, você promete que você não volta nunca mais? Você pega todos os seus sapos aí, vocês vão bem pra longe do VGD? Pode ser, Clotilde? Que isso? Que isso? Ô Clotilde, um beijo pra você. Você é uma sapa muito simpática, viu, Clotilde? Tá bom? Um beijo. Um beijo pra você, querida. Vai com Deus. Vai com Deus. Sapo nem sapa no VGD. Agora é sua vitória. Clotilde, quanto vai ser Londrina e América lá na Arena Independência, Clotilde? 3-0 pro Londrina. Aí sim. Ô Clotilde, outra coisa, tá? Eu vou te pagar uma passagem só de ida. Você vai ter tudo, viu? Vou levar você num brejo bom, primeiro lá em Ponta Grossa, você vai nadar no brejo, de repente você vai conhecer um sapo também pra você casar, pra vocês terem muitos sapinhos, e vou te levar pra um lugar muito legal em Ponta Grossa, chamado Germano Krieger, tá? Pra você ficar lá, você vai ser enterrado, depois eu tiro você de lá, pra esses caras não subirem, tá falado, Clotilde? Ah, depois que eu te levo pra Nova York. Aí você tá querendo demais também, Clotilde. Mas Ponta Grossa, eu te levo, viu? Um beijo no seu coração. Chega de sapo no VGD. Vamos pro intervalo comercial. Olha aqui, ó. O Zé Rogério. Imagine o JB ouvindo a entrevista com a sapa Clotilde. Rapaz, nessas horas eu rezo pro rádio tá desligado, pra ele tá fazendo alguma coisa, pra ele não tá ouvindo, viu? Mas o pessoal gostou da sapa aqui, o Felisberto Cabreira. Intervalo. Plantão Sorriso? Tem alguma coisa do Plantão Sorriso aí, Valdei? Vamos lá. E as crianças dançando no vídeo, né, Valdeir? Você tá falando pra mim aqui. Mas é um trabalho fantástico, viu, gente? E até vou pedir pro Tonho Costa aqui pra mandar algum link, algum pix, alguma coisa que o pessoal possa ajudar o Plantão Sorriso. Tá fazendo 30 anos. Eu esqueci o nome da dupla. Veio um rapaz aqui. Tinha até foto disso aí. Quando eles vieram aqui alguns anos, vestidos, né? De palhaço. Era o Zambimbão. Como é que era, Tonho? Manda depois aqui pra mim. Era o Zambimbão e não tô lembrando o nome do outro aqui. Mas manda o link que eu vou passar pro pessoal aqui, que é um trabalho realmente que merece e muito ser divulgado e ser ajudado, viu? Alegria das crianças, né, Valdeir? Você pegou o vídeo aí, as crianças dançando, né? Pro momento elas esquecem de tudo também, entram na música. Outra coisa que existe muito em hospitais infantis são cachorros. Lá em São Paulo, no Grac, tinha o Jack. Era um golden e passava ali com as crianças. E foi no Hospital de São Paulo também, no Hospital Sabará, há uns 3 anos. Tive no Hospital Sabará também, lá tem também um cachorro, né, que a criançada gosta, curte bastante. Intervalo 11:39.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já, promoção autorizada, SPA/MF.
Vai Querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Vai
Futebol total da Paiquerê, ele lança para o ataque, lança com defeito, cortou João Tavares, entregou a bola para Bruno Santos, que ajeitou pelo meio para Paulinho Mocenin, que rolou na frente para Biago Teles, que fugiu da marcação. Atenção, lá vai Teles, preparou com o Curujão, deu um bolão para o Lucas Marques, entrou, bateu, é golaço! Levou a marcação do primeiro, colocou no gramado, avançou, clareou o buraco, ele chamou, não foi egoísta, jogo de futebol, é jogo da coletividade, rolou para o capitão, aí vem Lucas Marques, aí vem ele com o pé direito, chapa a bola na esquerda, brindando da rede, e o Londrina, logo no início da etapa complementar, já faz o terceiro, já marca o terceiro, é pra sossegar, é a retomada, é o novo tempo do Londrina dentro do Campeonato do Brasil. E agora, Vitor Caetano, tira da rede, coopera pra cá, futebol sem gol, não é futebol!
Rodrigo Linhares.
11 horas mais 42 minutos, você não se cansa de ouvir, a gente não se cansa de colocar os gols de ontem da vitória do Tubarão, da vitória Alviceleste. E mande pra gente aqui sua mensagem, tá bom? Seu nome completo, que a gente vai colocar você no sorteio, porque o Londrina ontem venceu 5-0. Nós vamos dar de presente o relógio da Metals, aquele que durante tanto tempo sempre foi pro pulso do melhor em campo. Então você manda aqui seu nome completo, que a gente coloca você no ar. Rodrigo, acho que quem desenterrou a Clotilde, Sapa, foi o Micali, com sua competência em arrumar o Londrina taticamente, o Francisco Chiroma. Cada coisa que acontece aqui, viu? Que eu não pedi pro Valdeir botar o Sapa. Ele bota, que ele é assim. E aí, na hora que sai uma entrevista com o Sapo, com a Sapa Clotilde, né? Pode ser que então a Clotilde tenha sido desenterrada pelo Micali. É verdade. Linhares, essa do Sapo foi pra acabar, da Sapa Crotilde em Sapa do VGD. Foi uma das suas entrevistas mais impactantes. Vamos ir e vibrar com as vitórias do Tubarão, o Zé Alves, compositor. Pois é, é cada pérola que acontece aqui, viu? Um abraço pro Zé Luiz, foi no VGD pela primeira vez, é? Da Elbe Autopeças? Opa, um abraço pra você aí. Rodrigo, eu gostei da história da Sapa, o JB vai gostar também, tomara, né? O Valdevino Geraldo Felisberto, senão daqui a pouco chega a mensagem. Olha, passe amanhã no RH, amigo. É, a Lucimar Cardoso, ah, seria aniversário do Nilton hoje? Puxa vida, Nilton foi marido da Lucimar durante tanto tempo, quanto tempo junto, Lucimar? Mas pode ter certeza que no céu ele tá sorrindo hoje com o aniversário, comemorando o aniversário lá no céu, porque a vida continua em outras esferas, em outras dimensões. Ele tá comemorando o aniversário, feliz da vida, camisa do Londrina e sorriso no rosto pela vitória de ontem, não é verdade? É, para quem criticou tanto o Micali quando ele chegou, agora que se cale. O Claudio Oni é lá de Curitiba, é verdade, hein? O Jura, saímos da igreja ouvindo o programa. Sensacional essa música do Paulo Rossi. Daqui a pouco a entrevista com o Carrasco de 82, que me fez chorar demais, porque foi a melhor seleção que eu vi jogar o Jura da Unimed. Pois é, eu tinha 6 anos, já falei muitas vezes aqui, primeira vez também que eu chorei por causa de futebol e muito. E depois daquele entrevistar o Paulo Rossi, pra mim, virou uma obsessão. Viares, como sempre, ouvindo o seu programa. Ótima vitória do Londrina. Fui no jogo com o Luiz e com o Evandro. Grande Ailton Juarez, o Jacaré. O Daniel Lorenzini e o paizão Valdir Ustosa. Valdir Ustosa, ouvindo a gente também, lá de União da Vitória, na divisa com Santa Catarina, torcedores da Associação Atlética Iguaçu. Muito obrigado, viu, pai e filho, pela audiência de todos os domingos. É, aqui, ó, o Iristeu Finavaro, é, irmão do nosso Tatá, que é o Irineu Finavaro, tá feliz, gostou também da história da Sapa, ai meu Deus. Ô, Tonho Costa, um abraço pra você, eu pedi pro Tonho Costa aqui, gente, é, ele que é do Plantão Sorriso, eu falei o nome do palhaço, mas eu falei errado, o palhaço era o Zanzibão, eu falei Zambimbão, era o Zanzibão e o Lambreta, é, que era o parceiro deles, os dois vieram vestidos de palhaço aqui pra gente pedir ajuda uma vez, num domingo, aqui no Plantão Pai Querer, para o Plantão Sorriso, os dois plantões juntos, porque tava precisando realmente bastante de recursos na época do Plantão Sorriso, e sempre tá precisando. Então, quem puder ajudar, vou passar aqui o Instagram, tá? Ou o e-mail de contato, e você vê como é que você pode ajudar o pessoal lá. Quanto você puder doar, ajuda bastante. Plantão.sorriso no Instagram, tá? Plantão Sentinho, então é Plantal. Plantal.sorriso. E tem um e-mail também, contato@plantalsorriso.org.br. contato@plantalsorriso.org.br, tá bom? Quem puder ajudar, de coração, a gente agradece. Eu sempre peço aqui também para ajudar o Hospital do Câncer. São duas lutas que, embora minha filha já esteja curada, eu nunca vou deixar de abraçar. Enquanto eu tiver, até o último dia que eu tiver de microfone na minha vida, enquanto Deus me permitir, eu vou pedir ajuda pro Hospital do Câncer e peço também sempre que posso pro Plantão Sorriso, porque realmente são coisas bastante importantes. Ô, Tião da Mepar, um abraço pra você. Hoje é aniversário do Gabriel? Opa! O Gabriel tá completando 20 aninhos hoje? Figura maravilhosa, hein? Gabriel Sugarrara, 20 anos, neto do Tião da Mepar e da Lia. Um abraço pra vocês aí. 11 horas, mais 47 minutos de novo, hino do Londrina, hino ao vice-celeste, meu caro Valdir Jorge.
O azul celeste da tua bandeira.
Ontem, show do Tubarão, show de transmissão da Paiquerê. E a opinião da equipe total, no VGD ontem, mais uma vez, foi dele.
Matheus Camargo,
que vitória importante, que tenha sido realmente a virada de chave do Londrina na competição. Quem foi? Os quase 3 mil torcedores que foram pagariam o triplo pra estar lá novamente. Quem não foi, pagaria também pra estar lá, porque foi realmente uma daquelas jornadas épicas do Tubarão nos últimos anos. Bom dia, Matheus.
Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia ao pessoal do Plantão Paiquerê. E o Londrina saiu da média, né? O Londrina foi completamente fora da curva ontem. Que bom, né? Que bom, o Londrina goleou, é, realmente lavou a alma do seu torcedor, que há 3 semanas atrás, talvez, sequer imaginasse que o Londrina pudesse conseguir ser um time vitorioso no VGD. E 3 jogos depois, o Londrina mostra que tem no VGD sua fortaleza, né? E tem que fazer realmente do Vitorino Gonçalves Dias a sua fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro, um ambiente realmente que incomoda os adversários, que incomoda os rivais, que o Londrina conhece, sabe os atalhos, sabe o caminho. e que ontem, jogando de formas diferentes durante os dois tempos, o André construiu uma goleada de 5-0, foi um espetáculo, né? Realmente o torcedor do Londrina ontem conseguiu olhar para o time e ter aquela esperança, aquela coisa de que o time vai conseguir de fato ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda é o início de uma arrancada, mas são 10 pontos nos últimos 4 jogos, né? Dos últimos 12 pontos disputados, o Londrina somou 10. Então é algo realmente que faz o torcedor encher os olhos. O time tinha 8 pontos há um mês atrás, agora tem 18, tá fora da zona do rebaixamento. Repito, algo que faz o torcedor ter sua esperança renovada. No jogo de ontem, o Londrina faz um primeiro tempo que ele é letal, ele tem pouquíssimas oportunidades e faz os dois gols nas que tem, primeiro com o pênalti, depois em uma jogada de bola parada, uma cobrança ensaiada de falta entre o Vitinho e o Iago Teles, abre 2-0. Sofre um pouco defensivamente, é fato. O CRB finaliza mais, o CRB tem quase 70% de posse no primeiro tempo, mas Londrina vira vencendo por 2-0. Só que no segundo tempo, o Rogério Micali, mostrando realmente que é um cara que tem o domínio desse elenco, desse time, faz uma alteração que ajusta taticamente o Londrina. Ele tira o Vitinho e coloca o Paulinho Mocelin. E aí ele refaz, remonta aquele losango que nós temos falado durante a programação da Paiquerê 91,7, né? O Paulinho, ele não tem sido utilizado pelo Rogério Micali como um ponteiro pela direita ou pela esquerda. Ele tem sido utilizado por dentro, né? É um meio campo formado pelo primeiro volante, o André Luiz, né, que foi embora, vale lembrar, ontem foi despedido do André Luiz, os dois volantes, o Lucas Marques e o João Tavares, e à frente o Paulinho. É um losango que faz o Londrina com uma dupla de ataque. Ontem essa dupla composta pelo Iago Teles, que também teve sua despedida ontem, e pelo Bruno Santos. E aí o Londrina encontra espaço na transição, especialmente entre o meio campo e a defesa do CRB. Aí o Londrina encontra um latifúndio, né, tanto é que constrói os dois gols sequentes assim, né, o Iago Teles fazendo um jogaço ontem na despedida dele, dando duas assistências pro Bruno Santos nesses contra-ataques, né? Muito bem puxados os contra-ataques. Na reta final ainda sobra tempo para ir mais uma jogada de transição rápida, agora pelo lado direito, cruzamento do João Tavares e o primeiro gol do Gilberto com a camisa do Londrina, algo muito comemorado pelo elenco do Londrina, pela torcida que tava no VGD. Foi um jogo assim muito bonito, Rodrigo, muito bonito mesmo, claro, pela goleada, pela história que foi construída, pelo trabalho do Rogério Micali, que tem dito se importar tanto em tirar o Londrina da situação que está, que era da zona do rebaixamento, também pelas despedidas, né, o Iago Teles tão contestado nesse ano, mas que ano passado teve o seu momento de glória, foi o principal jogador do Londrina com sobras ano passado, né, tanto é que foi o artilheiro da Série C, foi o artilheiro do Campeonato Paranaense, merecia uma despedida como teve, participando de 4 dos 5 gols, saiu aplaudido do VGD, saiu aplaudido quando entrou o Gilberto entra e faz o gol, primeiro gol do Gilberto, então foi um jogo recheado de histórias, de nuances, em que o torcedor realmente pôde ser feliz, e fazia algum tempo que o torcedor do Londrina não conseguia ser tão feliz assim com o time. E foi algo realmente para o torcedor lavar a alma. 5-0 foi pouco, poderia ter sido mais, especialmente pelo segundo tempo. Vai muito bem o Tubarão, vai muito bem o Londrina. Tem que chegar reforços, claro, para o time seguir brigando, seguir se afastando dessa zona do rebaixamento. Mas o alento está aí. Tubarão pisou fora do Z4 e agora quem está atrás que se vire. Porque o Tubarão vira uma grande sequência na Série B, Rodrigo. Um abraço.
O celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras sei que igual não há. O teu brasão resume a tua história, na altivez da rama do café. Tu surgiste, ó grande Londrina, do seio de um povo que tem café. Londrina, 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 estás presente em cada coração. Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão. Londrina, 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 nossa torcida vibra em cada emoção. O que importa é o ideal de vitória.
Thiago Teles para bater a falta. Vitinho tá próximo da bola também. Bola parada aqui pelo setor esquerdo do campo de ataque. Atenção, vem Vitinho para a bola. É ensaiada, rolou o Teles. Arrumou, preparou, bateu com desvio. É gol! Chute saiu do Iago Teles. Tem um desvio na metade do caminho. Resta saber para quem será o gol. Independentemente, o Londrina está marcando o segundo aqui no DGD. E agora, Vitor Caetano, na marca de 30 minutos da etapa primeira do jogo. É, ataca para a esquerda que dá certo. É o segundo do Londrina. Tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol. E sai o segundo gol ainda no primeiro tempo, Vanderlei. Como detalhe, a jogada de bola parada trabalhada, né? Foi uma jogada ensaiada entre Vitinho e Iago Teles. Não houve o cruzamento para a área. O Vitinho rolou para o Teles.
11:55 e agora ao vivo conosco aqui no nosso Plantão Paiquerê. Ao vivo aqui no Plantão Paiquerê. Simplesmente o maior artilheiro da história do São Paulo, seleção Copa de 82, Santos Futebol Clube, também campeão pelo Santos. Vamos a São Paulo, onde ele está no momento. Grande Serginho Chulapa, meu amigo querido, como é que tá, Chulapaço? Opa, não tá ouvindo o Serginho, será? Vai, não vai aí, Valdeir. Não tá indo aí? Ah, então. Tenta de novo aí. Vamos ver. Porque ele fez o teste aqui antes, mas acontece. São coisas. Caiu a ligação? Ah, caiu a ligação. Caiu a ligação. Dá um redial aí então, Valdeir Jorge. Prevente. Você consegue colocar então o Serginho Chulapa no ar? Lupo Esporte. Roupas de treino com tecnologia. Lupo é uma das marcas mais tradicionais e importantes do Brasil, com mais de 100 anos de história e traz toda a linha fitness para você. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, blusas térmicas, retém o calor do corpo e retardam a perda de temperatura nos dias frios. Tem tops, calças, shorts, sapatilhas para pilates e toda a linha bike para quem curte pedalar. E comprando acima de R$600, ganhe uma caneca térmica exclusiva. Pratique esporte, pratique Lupo. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. Bota pra gente aí, o Voa Canarinho Voa. Bota pra gente o Voa Canarinho, vou daí.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é viver. Voa, canarinho, voa, mostra nessa copa que eu já sei.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é viver.
Agora sim, conosco na linha, simplesmente o grande Serginho Chulapa ao vivo. Ô Chulapa, que prazer imenso falar contigo, Chulapaço, você tá bem?
Tô bem, quebrado. Tá tudo bem, cara, tá chegando, saudade de você, né?
Eu também, pô, você teve aqui ao vivo aquela vez aqui no programa, fizemos uma resenha de umas 2 horas, que foi um espetáculo, um momento maravilhoso que eu vivi contigo aqui no estúdio, ao meu lado, viu, Chulapa?
Ô, legal, fico feliz. Tá bom?
Chulapa, mas você falou aqui que você tá todo quebrado, vamos contar então, né? Porque você deu um monte de susto na gente, você teve um infarto, um AVC tempos atrás, e agora é a coluna que tá atrapalhando, é isso, Serginho?
Não, infarto, AVC não tive não, eu fiz um catéter, só ficando velho vai aparecendo as coisas. Mas não precisou colocar mola, não precisou colocar nada, sabe? E tô legal, hoje eu tô bem, tranquilo. Agora eu vou pegar a coluna. As coisas, você vai ficando velho, vai aparecendo. A vida é assim, não adianta querer fugir, né?
Sim. E olha que você sempre foi forte que nem um touro. Tá com quantos anos, Sérgio Chulapa?
Tô com 72.
72?
Sou de 60 e é carro velho já, meu.
Bom, e o pessoal que pode mandar as perguntas pro Serginho Chulapa aqui no 99994-1110. Ô Serginho, o que você tá achando do Brasil nessa Copa do Mundo, Serginho? Principalmente na questão do ataque. O Igor Thiago, jogador mais forte, né? Mais alto, mais forte, que poderia ser referência no ataque, saiu do time, mudou um pouco. O que você tá achando da seleção do Ancelotti, Chulapa?
Não, tô caminhando bem. Eu acho que o nível é o mesmo de sempre. O nego pensou que ia ser fácil os jogos junto com grandes equipes e médias equipes. Tá sendo igual para igual. O pequeno vai defender o máximo quando pega um time bom. Entendendo? Aí dificulta. Entendendo? Então vamos ver aí. A Argentina teve uma dificuldade, a França ontem, mas foi eles que ditaram o jogo. O Brasil hoje, tá entendendo? Porque eu acho que o título deve ficar entre Brasil, França, Argentina e Espanha. E talvez Portugal correndo por fora.
E o pessoal te abraçando aqui, olha aqui o Francisco, o Chulapa é o último dos moicanos de jogador raiz, é verdade, hein? Hoje em dia o atacante, em vez de ter cara de mal, né, Serginho? De ser bravo, o cara passa perfume pra estar em campo, arruma o cabelo com secador de cabelo, não, Chulapa?
É outro tempo, né? Eu acho que a nossa época já faz parte do passado. E agora é eles, estão vivendo esse momento aí, passar perfume e tal, é eles, então vamos cair na real, né?
É verdade, mas ô Serginho, e hoje inclusive é aniversário, infelizmente, daquele Itália 3, Brasil gol, 2, 3 gols do Paulo Rossi. Por que você não quebrou o Paulo Rossi, Serginho Chulapa? Conta pra gente!
Não, eu esqueci os momentos já, faz tempo, já mais de 40 anos. Já tá, faz parte do passado. Mas o importante hoje é a gente torcer para que o Brasil vá pelo menos as quartas de final, né?
Ô Chulapa, e você, o que você tem feito hoje em Santos? Você tá trabalhando, você é embaixador do Santos, é isso?
Não, tô ídolos eternos. Dia de jogo a gente tem que ir lá. Eu, Pepe, Edu, Abel, Negreiros, o Maneco, então, Mané Maria. Então, dia de jogos a gente vai assistir o jogo com o povão lá, na Salão de Mármore, né? Pra mim não dá mais, já aposentei já. Sou aposentado.
Verdade, é. Também, né? Ralou bastante, muita viagem, muita concentração, muita coisa, né, Serginho?
Não dá mais, não. Você vai ficando velho, você não aguenta mais, não. Chega. Tá bom demais.
Ô, Serginho, você tá liberado pra tomar uma cervejinha ou depois do procedimento que você fez, você não pode mais tomar aquela gelada?
Não, eu tô liberado. A primeira pergunta é, antes de operar, eu pergunto pros médicos, pode tomar cerveja depois? Pode, então opera.
É verdade.
Mas não foi operação eu vou fazer agora da coluna, né?
Sim.
Você sabe que todos os jogadores têm problema na coluna, que ele vai ao limite do esforço, né? E a gente vai, chegou a minha vez agora de operar.
E no seu tempo não era aquela moleza que joga um jogo, depois é poupado mais duas partidas? Era quarta e domingo, não tinha conversa de ficar poupando jogador, não, Chulapa?
É, realmente, foi isso que a gente jogava direto, viagem e tal, não tem dorzinha, não tem nada. Hoje tô com incômodo, que incômodo, lá na época da nossa era contusão, né? não é ser saudosista, não. É ser realista. Essa aqui é a realidade. Então, já foi, já era. Vamos cuidar agora pro restante da vida, né?
Ô Chulap, até o ouvinte falou aqui que você é o último dos moicanos dos tempos raiz, né? Eu lembro que todo mundo jogava chuteira preta. Um dia inventaram uma chuteira vermelha pra você jogar. Aí você chegou no intervalo, o repórter entrevistou, pô, que chuteira porcaria, tá gigante, tá me incomodando, tá fazendo bolha. Não jogo mais com essa chuteira. Você saiu bravo com a chuteira. Você lembra disso, Chulapa?
Foi. Chuteira feita na hora assim é complicado, né? Tava muito grande. E depois eu troquei a chuteira, coloquei a preta que era que eu jogava, né? Adidas, eu acho. E aí voltei normal. Essa chuteira deu trabalho.
E foi uma coisa muito comentada na época. O Donizete Cardoso fala aqui, dos quatro grandes times de São Paulo, ele só não jogou no Palmeiras. Verdade, você teve alguma oportunidade, algum contato alguma vez para jogar no Palmeiras e não deu certo? Ou nunca teve essa oportunidade, Serginho?
Não, nunca tive, não. Correto, acho que na época só foi o Santos, Corinthians e o São Paulo, o Santos e o Corinthians, só rapidinho, né? No Corinthians, né? Que não deu certo. Aí voltei pro Santos novamente.
É, até o Rogério do Abussaf fala que é verdade que ele foi boicotado no Timão, foi, já contou essa história aqui pra mim uma vez, né? Chegou lá, você tinha acabado de ganhar do Corinthians a final do Paulista e não deu muito certo, acabou voltando pra ser feliz no Santos, Serginho.
É, não deu. Você ganha deles de 84 e 85, eu vou pra lá? Não tem jeito, né? Aí tem uns vigaristas lá, eu peguei pra não dar porrada neles e eu vim embora. Fui embora pro Santos novamente.
Ou seja, e naquela decisão Santos e Corinthians, é verdade que uma hora você puxou o cabelo do Juninho Fonseca? Você saiu com um tufo de cabelo dele na mão? É verdade, Helena, aí, Serginho?
Não, foi o Edson. Lateral. Não, é verdade. Tiramos o cabelo, arrancamos o cabelo. A gente não ia perder aquele jogo. O time deles era bom, o nosso era melhor. Tá entendendo? Então, logo em seguida eu vou pra lá, não tem jeito. É num bando de vira-lata que tinha lá, não todos, né? E aí eu vim, voltei pro Santos novamente.
Olha aqui, Serginho, o ouvinte perguntando pra você, qual time que te marcou mais, qual passagem marcou mais, no São Paulo ou no Santos? Quem que mandou aqui? Eu até perdi no meio de tantos mensagens, mas te marcou mais jogar no Tricolor ou no Peixe?
Não, São Paulo e Santos foi o que me deu mais alegria, né? Você ser ídolo em dois clubes, realmente é difícil. E eu consegui. São Paulo, onde tudo começou, né? E o Santos, onde tudo terminou.
Onde tudo terminou. O torcedor santista te ama. Na verdade, o de São Paulino, mas você não tem rejeição, né, Serginho? Apesar da questão de muitas confusões de campo, todas as torcidas gostam de você, todos os torcedores que te veem querem te abraçar. Negócio impressionante.
É legal, cara. Você vê que... Eu vou falar pra você, de tudo que aconteceu na minha vida, tá tudo feito, foi tudo... Fiz algumas coisas que eu não devia, mas tá feito. Porra, pô. Minha carreira foi legal, foi ótima. Não rejeição, todos são meus amigos. Não é o que interessa, futebol é só dentro de campo, sabe? Aí, só isso, só o mais importante.
E até o ouvinte pergunta aqui, 81 chega pra lá no Leão, na final São Paulo e Grêmio, deu aquele bico na cabeça dele, até você falou que zera tudo depois fora de campo, até com o Leão 60 pra bater um papo de vez em quando, tá tudo certo, tudo superado, Serginho? Tá perguntando aqui o ouvinte.
Eu e ele conversamos o ano passado, sem problema, aí acabou. É que o torcedor, ele lembra essas coisas, né? Tem que lembrar os gols que eu fiz, só isso.
E muito gol, hein? Rodrigo, sou fã número um do Serginho, Moacir Lucena de Cambé, gosto muito, só não gosto de lembrar quando ele jogava no São Paulo, porque ferrava o meu peixe, pois é, mas depois deu muitas alegrias pro Santos também, muitas alegrias pro Santos. Ô Serginho, e até o pessoal lembrando aqui também, até ia colocar esse gol pra você, mas não deu certo aqui, é o gol que você fez na final contra a Ponte Preta, final de 81, que você deu um chapéu no Carlos. Um dos gols mais bonitos da sua carreira, ou se não foi o mais bonito, hein Serginho?
É, foi um dos, né? Eu acho que foi um gol bonito. O Santos também fez alguns. A marca que fica é o gol que você faz no final. O gol que você faz é o que fica marcado, né? Eu acho que esse daí foi um dos belos gols que eu fiz.
Mas o gol contra o Corinthians naquele 2 de dezembro de 84 foi diferente, Serginho, com o Santos campeão, porque você fez o gol, você não sabia pra onde você corria, você ameaçou correr pro lado, ameaçou correr pro outro. Aquele gol realmente foi um momento de emoção que você ficou até perdido na hora da comemoração.
É, realmente. É aquilo que eu falo. Você fazer gol importante, você se perde, sabe? Eu acho que mais de 120 mil pessoas no Morumbi, torcida do Santos dividiu a arquibancada com a do Corinthians, talvez que até mais. Foi legal, cara. São coisas que felizmente fica marcado na vida da gente.
Serginho, deixa eu liberar você, muito gentilmente nos atendendo ao vivo nesse domingo no Plantão Paiquerê. Falei o dia que você esteve aqui, que foi uma entrevista histórica, espetacular. Depois a gente se encontrou, ainda no dia que você veio, é no Bola Preta jogar aqui em Londrina, tomamos uma cerveja juntos lá. Você lembra disso, Serginho?
Ah, de cerveja eu lembro, nós dois, né?
Olha,
vem pra aí, cara. Eu gosto dessa cidade. Gosto desse local aí que você trabalha, da pessoa sua, tá entendendo? Quando precisar, só ligar.
E quando você puder, vem aqui em Londrina, e quando eu for a São Paulo, a Santos, vai também te dar um abraço. Tá, vai dar tudo certo na cirurgia dessa semana, fica tranquilo, Deus no comando, viu, Serginho Chulapa? E o seu palpite hoje pro Brasil e Noruega?
Ah, o importante é ganhar, nem se for de 1-0, tá? Tá bom demais. Você deu a França ontem, ganhou de 1-0 dos pênaltis. O outro time foi covarde, não foi, sabe? É aquilo que eu falo, o menor, ele não vai se abrir pro maior. Então ele faz esse jogo sujo. Então hoje já vai ser um jogo diferente, um jogo de duas equipes, né? Muito boas. E vamos que seja um bom jogo.
E te agrada o Haaland, atacante da Noruega, ou é só o nome, Serginho?
Não, ele é bom jogador. O cara que faz 60 gols em 50 jogos, porra, meu. Merece respeito, né?
Mas você metia mais gol que ele, Serginho.
É, épocas diferentes.
Serginho, querido, obrigado, viu? Vai dar tudo certo aí essa semana na cirurgia. Você vai ficar zero bala pra vir tomar aquela gelada. Fica com Deus, meu amigo querido. Um beijo no seu coração.
Um abraço, tchau.
Valeu, tchau. Grande Serginho Chulapa, sempre um prazer, sempre uma honra conversar com ele. Ele não quis entrar muito no assunto de 82, vocês perceberam? Por isso que eu não insisti, né? Porque hoje é aniversário daquele dia realmente trágico da vitória da Itália, 3-2 contra o Brasil. Agora que vem a mensagem do Nilton Salgueiro aqui. Rodrigo, atualmente Chulapa bebe mais que o Sócrates, mas nos auros tempos quem bebia mais? Rapaz do céu. Eu não sei, mas eu queria ser o dono do bar, viu, Nilton Salgueiro? Porque você imagina a quantidade de cerveja que não saía, né? Com o Serginho Chulapa e o Sócrates juntos. 12:13, tem intervalo comercial, passamos o tempo ou não, Valdeir? Ou tocamos de primeira? Intervalo comercial agora? Intervalo comercial, então, na volta tem mais.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já, promoção autorizada, SPA/MF.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 16h30, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra Obra Max.
Plantão Vai Ter. O rádio a serviço da informação.
Chama o canhão, vamos colocar essa no fundo da rede. Tubarão, torcedor Alves Celeste na expectativa do seguinte, do segundo gol de gol do Londrina no jogo. Paulinho Mocelin, alerta de gol em favor do Londrina Esporte Clube, meus amigos. Tem alerta de gol no jogo. Paulinho Mocelin, existe em próximo da bola. Informação na Paiquerê, Jorge Júnior. Atenção, segura aí, Jorginho. Lá vem o cruzamento pra dentro da área. Bruno Santos! Golaço de novo, de voleio, ele é diferenciado, ele tá fazendo algo impossível nessa temporada. Brilha nove, a nove é dele, olha o gol que ele marca. Você tá louco, cara, que golaço é esse? Canta, torcedor, tem alerta de gol, ele marca um golaço de voleio. Brilha Bruno Santos, tá iluminado, tá demais, tá sobrando. Golaço. Olha ali no fundo do campo, na Arena Pantanal em Cuiabá, todo mundo correndo pra abraçar aquele moço, Bruno Santos. E agora, goleirão, tiro da rede, confere pra cá, futebol sem gol, não é futebol.
O Fabiano do Jardim Califórnia pediu gol de voleio do Bruno Santos na partida contra o Cuiabá. E foi realmente maravilhoso, né? Coisa linda. Deixa eu abraçar aqui o Márcio Gomes do Rosário. Márcio, um abraço pra você. A Gisele de Oliveira apareceu. Parabéns pela entrevista com o Serginho Chulapa. 2-1 pro Brasil e viva o Tubarão. Viva Gisele! Ah, foi o Gil Rezende que tinha perguntado aqui, do Serginho Chulapa, entre Santos e São Paulo, qual equipe que ele mais se identificou. A dona Celis Flora, Brasil tem que quebrar o tabu e ganhar da Noruega, porque nunca teve vitória, mas sim uma mancada na Copa de 98. Foram 4 confrontos, 2 empates e 2 vitórias. Triste, né? Pois é, hoje tem que vencer. Hoje é o jogo mais importante. O Brasil perdeu 98 da Noruega, mas já estava classificado, na verdade. O Brasil venceu na primeira partida a duríssimas penas da Escócia por 2-1, depois bateu o Marrocos por 3-0 e contra a Noruega saiu na frente, 1-0 gol do Bebeto e tomou a virada, mas a coisa vai ser diferente dessa vez. O Brasil vai passar. Fácil? Não. Difícil, complicado, mas o Brasil vai sim passar, avança para pegar México ou Inglaterra. Jogo duro também. A gente só tá vendo um jogo difícil, hein? No caminho, porque pegar o México, embalado ali, o jogo vai ser em Miami, é verdade, não vai ser no México, mas embalado ali pelos muitos mexicanos que estão ali, vão estar presentes no estádio, provavelmente até maior, número talvez até maior que o dos brasileiros pela localização ali, pelo espaço, eu não sei. Pegar a Inglaterra que não tá bem, mas jogo fácil, difícil também. Provável seleção, brasileira, provável Brasil, deve entrar o Martinelli, tá com moral, fez gol contra o Japão, logo o jogo vai ser em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com muito calor, Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, jogou muito na última partida, e Douglas Santos. Aliás, os dois laterais cresceram bastante também, tanto Danilo quanto Douglas Santos. Casimiro, muito mal no primeiro tempo, mas fez o gol importante contra o Japão. Bruno Guimarães, esse e o Vini Júnior vencendo os dois principais jogadores do Brasil na Copa. Rayan, Matheus Cunha e deve entrar, portanto, o Gabriel Martinelli. Indícios que deixou o Ancelotti em relação a isso, mas a gente pode ter mudanças, né? Até na segunda partida, por exemplo, também contra o Haiti, na segunda ou terceira partida, segunda partida contra o Haiti, ele tinha esboçado uma mudança e não aconteceu. Na hora ele fez outra coisa diferente. Então fique aberto aí se a vaga do Paquetá vai mesmo jogar o Martinelli, que são jogadores de características completamente diferentes e vai ter o Brasil, no caso, o meio-campo mais vulnerável, né? Mais exposto, com apenas 2 homens ali, o Casemiro e o Bruno Guimarães. Embora muitos jogadores da frente ajudem também na recomposição, vai ficar mais complicado. Não sei se o Ancelotti realmente vai fazer isso ou se não foi só para despistar. 12:21, agora o Hino ao Vice Celeste, meu caro Valdeir Jorge, porque falar do Tubarão é bom demais. Depois de vitória, 5-0, é melhor ainda.
O azul celeste da tua bandeira.
Pra falar do Tubarão, ele está de volta, Reinaldo Furlan tá chegando, Reinaldo Furlan tá na área, fala meu rei.
Pois não, Rodrigo, estamos de volta aqui ao plantão Paiquerê nesse domingo festivo, né? Para o torcedor Alves Celeste, que ontem vibrou demais com a super goleada, 5-0 do Londrina sobre o CRB no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O mesmo torcedor Alves Celeste que agora torce, né? Para que a seleção brasileira logo mais à tarde também faça um bom jogo, consiga a vitória e elimine a Noruega da Copa do Mundo. Ontem, uma tarde festiva e também de despedidas, viu, Rodrigo? Iago Teles oficialmente fez o seu último jogo e atuou muito bem contra o CRB. O jogador está indo para o Júbilo Iwata, lá do Japão, vai no primeiro momento por empréstimo, o Londrina vai receber um bom valor pelo empréstimo e ainda ele vai com a venda definida por valores ao final desse termo de empréstimo. O volante André Luiz, também muito emocionado ao final do jogo, se despediu da torcida, ele está indo para o futebol do Vietnã. O Londrina, portanto, perde 2 dos seus titulares nesse momento da Série B. Vale ressaltar que o Tarik, que já jogou aqui no Londrina em 2021, revelado pelo Internacional, passagens por várias equipes, inclusive o Ipiranga de Erechim, também a Ferroviária de Araraquara, ele estava na Ponte Preta, o Tarik está voltando para o Londrina e vai ser, né, uma espécie de substituto do André Luiz, que está indo para o Vietnã. A gente ouviu os dois jogadores ontem ao final do jogo, os dois estavam muito emocionados. Inicialmente, André Luiz, com lágrimas nos olhos, falando sobre a sua despedida.
Cara, só tenho a agradecer a todos, a comissão técnica, a diretoria, essa torcida que abraçou a gente, né? cobrou a gente na hora que precisou e a gente deu uma resposta. É, mostrar o valor do elenco, né, cara? Todos estão de parabéns, nosso grupo é uma família. A gente não tinha dúvidas que a gente ia sair dessa situação que a gente se encontra, né? E isso daí é só o começo do que esse elenco tem pra fazer.
Você não queria deixar o time naquela outra situação?
É, cara. Minha família. Tá muita corrida aqui no Londrina, né? Foi muito bem recebido. E eu só tenho a agradecer por tudo que fizeram por mim aqui.
Ô André, é verdade que você tá de partida pro Vietnã?
É verdade, sim. É, como eu disse aí, é só agradecer a oportunidade que eu tive no Londrina, né? Pelas portas que abriu pra mim, né? Fui bem acolhido pela torcida, pela equipe, pela diretoria, por todos da imprensa. E é só agradecer. Com certeza ganhou um torcedor aqui que vai estar na torcida pelo Londrina pra galgar coisas boas.
Foi o último jogo hoje?
Sim. Sim.
André Luiz que vai para o futebol do Vietnã. Iago Teles, gritado pela torcida, né? O nome dele gritado, ele sai em alta, né? Com a camisa Alves Celeste, também falou ao final do jogo.
Muito triste de estar deixando esse lugar aqui que eu amo de verdade, que 2025 eu decidi ficar aqui, eu escolhi ficar aqui, que eu tinha milhares de opções e eu decidi ficar aqui porque é um clube que me abraçou quando ninguém me queria, quando eu tava largado e todas as portas fecharam para mim, Londrina abriu a porta. Então é um clube que eu amo de verdade, do fundo do meu coração. É, peço desculpa a todos os torcedores que de alguma forma eu errei e deixaram eles tristes e bravos comigo, mas sabe aqui que tem um torcedor pro resto da vida que vai sempre torcendo pro Londrina.
É um até logo, né, Iago? Não é um adeus, né?
É, até logo, eu tenho certeza que eu vou voltar e tenho certeza que vou dar muita alegria pro torcedor ainda.
E saiu com chave de ouro, grande atuação, né, Teles?
Ah, muito feliz, né? É, um gol, duas assistências e um pênalti sofrido. É, foi o Aspira dos Sonhos.
Ô, Teles, qual o sentimento que fica depois que você chegou, brilhou na Série C e agora se despedindo?
Ah, sentimento de muita felicidade. Eu acho que deixei um legado aqui, deixei uma história marcada aqui na história do Londrina. Espero um dia voltar para Londrina e fazer meu melhor como eu sempre fiz aqui dentro.
Aí, Rodrigo, André Luiz indo embora, o Iago Teles também, né? E o Londrina agora correndo no mercado para fazer essas reposições. Os dois jogadores não atuam mais com a camisa do Tubarão. Lembrando, né? Arthur, lateral esquerdo, Nino Paraíba, lateral direito, Raí Nascimento, atacante, e agora o volante Tarik. São quatro jogadores que já serão registrados pelo Londrina a partir desta segunda-feira. Mais dois meias e pelo menos dois atacantes são as prioridades para a diretoria do Alves Celeste. Tubarão que volta a jogar somente agora, no dia 13, na outra segunda-feira, lá em Belo Horizonte contra o América. Tá bom, Rodrigo? Boa sequência de programa.
Valeu, Rei. 12 horas mais 26 minutos é pouco ainda, hein, gente? Janela foi antecipada do dia 20 para amanhã. A partir de amanhã já pode contratar, então, pode inscrever os jogadores. Reinaldo falou aí, Arthur, Tarik, o Raí, que é atacante, e o Nino Paraíba. O Tarik passou por aqui 2021, a gente se lembra dele, é um jogador razoável, né? Pra compor elenco, eu não sei se vai chegar e vai resolver o problema pra ser titular. Sinceramente, eu acho que é mais pra composição de elenco mesmo. O Nino Paraíba tem 40 anos, bom jogador, vamos ver como é que ele vai estar. E o Arthur também, que é bom lateral, agora precisa de mais, até porque já perdeu dois jogadores já. Perdeu o André Luiz e o Iago Teles. Como disse também o Reinaldo, o Iago Teles ontem fez uma grande partida, viu? Grande partida pelo gol, pela assistência. Realmente jogou muito bem hoje o Iago Teles. Sucesso para ele lá no Japão. Mas é pouco. Londrina precisa contratar mais. Não pode iludir por causa dessa sequência de quatro jogos sem perder. De três vitórias seguidas no VGD e o empate lá em Cuiabá. Nós pagamos um preço muito alto quando a diretoria se iludiu com o que aconteceu no Campeonato Paranaense. Pelo time ter terminado a competição invicto, mas as deficiências todas estavam expostas, principalmente nas partidas finais contra o Operário e também o jogo contra o próprio Operário pela Copa do Brasil aqui no Café, que o Londrina foi eliminado aqui depois de 10 dias de ter perdido o título e tinha tempo ainda, hein? Porque a final foi dia 7 de março, a partida contra na Copa do Brasil contra o Operário dia 17, a janela ia até 20 e pouco de março, 27 de março, alguma coisa assim. Dava pra ter corrido atrás. Não correu. Ah, não. Com esse time que fez um Paranaense é de forma invicta, essas coisas, a gente não precisa. Precisa. Precisa sim. Precisa e muito de reforço. Não se iludam. Vem aí, daqui a pouco, um turno inteiro pela frente ainda. Daqui a pouco vem um turno inteiro. Então, haja elenco. Haja elenco. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Agora, contra o América, embora o jogo seja no Independência, uma partida que o Londrina precisa beliscar. Tem que beliscar. Os caras estão na lanterna, estão perdendo de todo mundo. E já os jogos do América já não levam lá grandes públicos. Nessa fase, não tenho acompanhado como é que estão os públicos ali, mas a coisa deve estar pior ainda. O torcedor tá machucado, tá com o coração dilacerado. Então é a chance de pontuar fora. Pontuar e quem sabe até vencer a partida para embalar de vez. Até o jogador falou aí no meio de semana, o Gabriel Lacerda, falou que achava que o Londrina ia terminar o primeiro turno, não só fora da zona do rebaixamento, mas com uma gordura de 3 ou 4 pontos. Tomara, tem jogos importantes ainda pela frente até lá, não é verdade? Vou até passar aqui os jogos que o Londrina